Ribeirão Preto joga fora 265 milhões de litros de água por dia, volume que representa 61,8% de toda a água produzida. No ano passado, o município produziu 154 bilhões e 600 milhões de litros de água, mas a quantidade consumida pela população foi um terço disso, apenas 59 bilhões de litros. Os 95 bilhões e 600 milhões de litros desperdiçados são suficientes para encher 106 piscinas olímpicas de 50 metros ou abastecer uma cidade de 40 mil habitantes por 24 dias. Os dados foram publicados pelo jornal A Cidade ON, de Ribeirão Preto, que teve acesso ao relatório feito pelo Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, o DAERP, referente a 2016. Segundo o jornal, os vazamentos em redes e reservatórios respondem por 42% da água desperdiçada, antes mesmo de chegar ao consumidor final. Os outros 19,8% são decorrentes de problemas na medição, de fraudes e furtos. O prejuízo que o desperdício de água proporciona é estimado em R$ 2 milhões por mês. O professor João Luiz Passador, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, é especialista em gestão pública. Para ele, é inadmissível que o desperdício chegue a esse nível comparado a países africanos.
A água é um bem muito precioso para se tratar dessa maneira. A gente tinha a sensação, já há algum tempo, de que os dados apresentados pelo DAERP não correspondiam à realidade. A gente não sabia que eram tão distantes assim da realidade, né? Eu estudei há uns anos atrás a experiência da Sanepar no Paraná. O Paraná fez uma associação com a General des Eaux, que é a gestora de águas francesa, e incorporou algumas tecnologias. Duas cidades foram piloto, né, nesse processo. Uma delas foi Maringá, que implantou ISO 9000, e a outra foi Foz do Iguaçu, que implantou ISO 14000. Então, o que fazem essas empresas que têm tecnologia de tratamento de águas, de fornecimento e distribuição de águas capilares para a população? Colocam sistemas de sensoriamento ao longo de toda a rede com equipamentos muito precisos, né? Tipo manômetros diferenciais, piezoelétricos, isso todos eles interconectados via rádio com uma central. Essas centrais fazem uma análise de perfil de consumo regular, né? Se eventualmente um determinado trecho sai dessa curva de consumo historicamente, né, estatisticamente apurado, eles já sabem onde é que está o problema de vazamento. Então, o desperdício de água era bastante baixo na época, girava em torno de uns 25%, o que para os índices brasileiros eram bastante baixos, né? Os campeões mundiais de economia de água em função da qualidade do sistema de distribuição são os japoneses. Mas eles usam lá tubo de aço inox, né? Não é o nosso caso aqui. Então, a relação custo-benefício, a gente não vai conseguir chegar nos padrões japoneses, cuja perda é de 8%. Mas também não podemos chegar em níveis africanos, né? Eu estive em Angola e lá a diferença entre o que você coleta no rio e água que chega nas torneiras das pessoas, a perda é de 90%, porque a rede está destruída. Bom, mas Angola é um país que saiu de um período de 30 anos de guerra civil, agora está reconstruindo suas infraestruturas, né? Então, dentro dessa escala entre Japão e Angola, vamos dizer assim, o DAERP está mais próximo dessa escala da África do que, de fato, do Japão, né? Então, eu acho que é preciso investimento. A água que a gente utiliza é de fonte nobre, que é do lençol freático, e a gente não pode tratar esse bem precioso de maneira tão pouco atenciosa, né? Especialmente porque a capacidade de fornecimento da água via aquífero, ela tem um limite. Daqui a pouco teremos que usar águas superficiais com tratamentos mais caros, com maiores distâncias a se transportar. A água coletada, e obviamente, vai encarecer todo esse processo. Portanto, o investimento é, de fato, em treinamento de pessoal especializado e investimento de equipamento de alto nível.
Professor, é recorrente na imprensa aqui de Ribeirão Preto a notícia de que a rede de distribuição do DAERP está socateada. Isso deve contribuir para as perdas, não?
Muito provavelmente, né? Você tem uma vida útil, né, desses equipamentos. E, obviamente, que a avaliação, diagnóstico preciso sobre a rede e a necessidade de manutenção pressupõe um planejamento nessa área. Então, é uma relação econômica, né? A quantidade que você perde, o desperdício que você tem Nos custos de tratamento que não chegam pela má qualidade da rede de distribuição, exige investimento na melhoria dessa rede, tá certo? Na revisão, e obviamente existem aí os mecanismos técnicos para isso. Eu acho que a prefeitura demorou muito para acordar, mas sempre há tempo, né, para você retomar uma política de águas, né, de qualidade. Inclusive, isso é um assunto que está sendo tratado. Em São Paulo, houve um seminário, né, da Procuradoria-Geral da República especificamente para tratar da questão da água. Então, não só os mecanismos de caráter técnico, mas também os mecanismos de ordem institucional estão se organizando para, obviamente, punir quem trata mal, quem trata de maneira inadequada as fontes de água, os mananciais, o sistema de tratamento e distribuição, porque não é só chegar a água, mas a água também tem que ser uma água de qualidade. E, obviamente, o processo que essa água retorna dentro do ciclo natural das águas, né? Então, eu acho que a prefeitura tem que estar atenta, a legislação começa a ficar mais rigorosa e, obviamente, que os municípios serão punidos se não atenderem a critérios mínimos de qualidade, tanto do ponto de vista da gestão, quanto do ponto de vista da preservação da saúde da população.
Nós ouvimos o professor João Luiz Passador, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto. Outra informação divulgada pelo jornal é de que os dados enviados pelo DAERP para o Ministério das Cidades e que serviam de base para um ranking elaborado pelo Instituto Trata Brasil foram inventados. No ranking divulgado este ano pelo Instituto, com dados de 2015, a perda apresentada pelo DAERP era de 23%, quase três vezes menor que o apurado no último relatório. Em 2014, Ribeirão Preto apareceu em oitavo lugar no ranking nacional, com apenas 15% das perdas. Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão.